Fala galera, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago e hoje eu tô aqui com um grande amigo, um baita profissional, para comemorar uma data que tá chegando, que é uma comemoração muito boa pra gente fazer, que é o dia do churrasco, né? Bem-vindo, Giordano Tarso!
Oi, oi, agora tu bota na trilha aquela churrasco,
mano. Churrasco bom chimarrão.
Tudo bem? Tudo bom?
Tudo certo, Juzinho. O Juzinho é o mestre do churrasco. Eu conheci ele quando ele começou a... Foi num evento, numa feira que teve em Bento, e ele tava fazendo um churras pra uma vinícola da Alpizol, se eu não me engano. E ele tava fazendo a carne direto no braseiro, assim. Tava tocando a carne direto na brasa. E eu nunca tinha visto aquela técnica.
Cara, esse dia foi muito corrido, porque a gente assava a carne 400 metros da onde a gente servia a carne.
Nossa!
E aí entrava toda a explicação dos vinhos, né, do Dirceu, e entrava toda a explicação do Carlos, que na época ele era o diretor, o presidente da Associação de Criadores de Gado, né? Então ele dava toda uma explicação, o boi com 6 meses, com 1 ano e meio, né, com todo um esquema, e a carne ali. Eu já tinha andado 400 metros com ela para chegar na bancada da feira, e esperar toda essa explicação para começar a cortar. Foi um desafio imenso. Assim.
Já estava descansada a carne quando chegava.
Chegava
então.
Pronta.
Pronta. Meu, bom, vou apresentar o Gil aqui. Ele já fez outros podcasts com a gente. Ele já fez o de charcutaria, que também é um bom podcast para analisar. E o Gil tem diversas expertises, né? Então a gente pode usar ele como um coringa para a história, né? Então, Gil, quando é que foi a primeira vez que tu assou uma carne, né? Vamos começar por aí.
Pô.
Faz ideia?
Não.
É. Faz bastante tempo.
Eu me lembro exatamente quando eu decidi ser cozinheiro. Eu decidi cozinhar na minha vida. Isso eu me lembro exatamente, que era vendo meu pai cozinhando em casa. Assim. E o marco para começar a cozinhar, a gente estava num rodeio, eu participei de rodeio laçando muitos anos. E o seu Antônio, que era uma das pessoas que fazia a nossa comida, a nossa boia, né?
Sim.
Ele fez uma cirurgia e não pôde ir. E a gente tava tomando café há 3 dias. Era café e, cara, o pessoal que tava na época não sabia cozinhar ou não cozinhava. Então botava biscoito, bolo, pão, salame, copa, queijo.
Passava o dia petiscando.
Tinha, mas era 3 dias que nós tava comendo isso, meio dia e noite.
Tava querendo uma comida com sustância.
E aí eu liguei pra ele e digo, tchê, me ajuda, pelo amor de Deus. Como é que eu faço pra fazer um arroz?
Barbaridade.
Ele disse, tá, tu precisa comprar isso. Aí fui no rodeio, tem sempre um mercadinho, fui no rodeio pra comprar o que ele me pediu. E liguei pra ele e fiquei no telefone com ele 40 minutos até conseguir fazer um carreteiro.
Que maravilha.
Eu lembro que ali foi exatamente o momento, tudo bom, eu vou cozinhar.
Que bom, que legal.
Cozinhar é, daqui pra frente eu cozinho, sabe?
Sim.
Mas yeah. Churrasco eu não tinha. Eu sempre fui o cara da galera, que era o cara que ia no açougue, comprava carne, assava o churrasco. Sempre fui essa pessoa da minha galerinha, assim, da minha infância. Mas não tenho ideia de como.
Não tenho ideia. Não. Me diz uma coisa, meu, o que se faz pra não errar um churrasco? Ou o que se faz pra acertar? O que tu tem algum conselho, assim, fogo? Dá os primórdios, assim, pro cara não cagar. Porque é um produto que a gente tá trabalhando em sumo caro, né? Carne.
Hoje
e não dá pra desperdiçar, né? Então, o que tu faz? Como não ser logrado? Sei lá, vai dando um passo a passo aí.
A melhor forma de não errar no churrasco é conhecer o açougueiro. É o ponto principal, assim. Para não ser enganado, para não comprar alguma coisa que talvez não seja tão boa ou de tanta qualidade, né? E dali para frente é o que tu quer no final. Ah, eu quero bem carne bem passada. Eu quero minha carne no espeto com muito sal. Tchê, espeto e muito sal, não tem problema. Né? Vai do gosto de cada um.
Não tem uma regra, vamos dizer.
Não. Hoje tem esse pessoal que dita que tem que ser assim e assado, e virar a carne desse jeito, e altura, e bota a mão ali, espera 5 segundos, senão queima, tá bom, sabe?
Sim.
Cara, isso é tudo coisa que o pessoal vai inventando pra sei lá, não tem necessidade.
Sim,
bota a carne ali, se a carne tá do teu agrado, é a melhor carne do mundo e pronto, né?
Sim, e questão de lenha, ou trabalhar com carvão, o que tu indica, como é que é a história do fogo?
O O carvão já foi lenha. A única coisa que a empresa fez, né, foi encurtar o teu processo.
Tá.
Porque se tu colocar lenha desde o começo, esperar queimar, virar brasa, tu só perdeu tempo. Porque ela não tem mais nenhuma propriedade que vá dar algum aroma ou vá dar algum sabor diferenciado
Entendi.
nessa comida. Não tem lógica. Então, vou usar um pouco de carvão para ter um calor, para ter uma brasa, e vou encostar nesse carvão já em brasa um pedaço de lenha. Um pedaço de lenha laranja, de limão, enfim, jabuticaba, maçã, que é talvez a que o pessoal encontre, né, de norte a sul. Encosta do lado, ela vai produzir uma fumaça um pouco mais intensa. Isso aí vai ter uma mudança
Em
no
sabor.
teu sabor. Agora, queimar uma lenha, esperar ela virar brasa para colocar a carne, ou queimar o carvão, virou brasa e botar a carne,
É a
não
mesma
vai mudar
coisa.
absolutamente nada.
Eu sempre achei que fazendo com lenha o gosto ficava um pouco diferente, talvez um defumado.
Pois é, se a carne entrou enquanto a lenha ainda
Tá queimando.
era verde, vamos dizer assim,
Sim.
né? Ela não tinha consumido todo o óleo e toda a combustão que ela teria.
Entendi. Vai soltar.
Vai ter sabor. E existem pesquisas que dizem que a percepção desse sabor é praticamente ilusória. Não tem como descobrir, principalmente de qual madeira é. Obviamente, tem muito gosto de fumaça ou tem pouco gosto de fumaça, todo mundo consegue. Mas decifrar a madeira. Foi feita com tal, foi feita com tal. Tem pesquisas que dizem que isso é praticamente impossível de
Um
acontecer.
dia acontecer.
É mais pelo psicológico da pessoa que está sabendo que ali é uma lenha frutífera cítrica e, meu Deus, está com um gostinho de laranja.
Perfeito.
É praticamente impossível. É mais da cabeça do que propriamente uma propriedade organoléptica que vai chegar na carne, né?
Maravilha. E carne, meu. Até para ensinar o carvão, até uma vez eu fui num workshop que tu deu e tu me ensinou uma técnica para fazer o azeite com gosto de defumado, que era uma coisa ridiculamente simples. Pode falar, não?
Pode, claro, sim.
E que tu pegava o carvão utilizado e jogava dentro do azeite. E eles davam um sabor de defumado pro azeite, que para mim achei uma coisa magnífica, uma técnica simples de fazer em casa e muda o gosto, sabe?
E isso não só com o óleo, com o leite, com vários outros líquidos que tu queira defumar,
Que legal.
né? Nesse caso, sim, eu prefiro usar uma lenha. E esperar ela estar no meio termo entre carvão e lenha, né? E brasa e lenha, e usar ela, porque daí ela passa um pouco de sabor mais intenso. Não exatamente da planta que eu estou usando, mas um sabor mais intenso de fumaça.
Perfeito.
Isso funciona.
O questão da carne, meu, tem aquele lance de carne de primeira, carne de segunda, se é real, é quente, qual é que é, isso existe, como é que funciona?
Hoje o gado e o manejo e a criação de gado virou um artigo de luxo, tanto na ponta, né, na fazenda, no fazendeiro, que quer ter a melhor genética, que quer ter o melhor produto, até o balcão, né, por ser um produto hoje extremamente caro em função desse melhoramento genético, de toda essa consequência que veio da fazenda para cá. Se o gado tem um posicionamento genético bom, uma pastagem boa, uma condição de vida boa, cara, é impossível que a paleta desse animal seja ruim de comer, né? Obviamente, talvez um pouco mais firme do que um corte do traseiro, pode ser, né? Aí vai da pessoa que está preparando. Ah, eu sei que é uma paleta. Mesmo que essa paleta seja de um gado de raça britânica, Angus, Red Angus, Black Angus, enfim, eu sei que ela precisa de um pouquinho mais de técnica, talvez um pouquinho mais de cozimento, né? Então, não dá para esperar um filé mignon num corte de peixinho, que é um corte da paleta, né? Eles são muito parecidos, os dois não têm muita gordura, os dois têm um formato muito próximo, né? Cilíndrico, mas o peixinho vai ser um pouco mais firme, obviamente, do que o filé mignon.
Entendi.
Então, o boi com manejo bom, com uma pastagem boa, com um processo bom, uma vida boa, toda a carne dele é boa. né, vai mudar dependendo do preparo que tu fizer. Ou grelhado, ou assado, ou
Sim.
cozido, enfim.
E o que que não se faria? O que que não se faz no churrasco? Me dá aí, tipo, um corte que não se usa no churrasco. Você fala, não faz que vai dar merda.
Cara, vai depender de que carne tu quer no final. Eu gosto de uma carne mal passada. Então, obviamente, eu não vou fazer ossobuco na churrasqueira, né? Ah, eu gosto de uma carne bem passada. Então, daqui a pouco eu vou usar carnes propícias para isso, mais macias, que tenham a fibra intramuscular mais solta, né? E que não necessitam de tanto líquido para ser saborosa e tudo mais. Acho que não fazer é muita coisa. Ah,
Entendi.
não vou fazer nenhuma. Só se tu não vai fazer um ossobuco, né? É, na churrasqueira no mesmo tempo de um contrafilé.
Claro.
Tu até pode fazer, até pode ficar legal e bom, mas vai precisar de mais tempo.
Sim, no tempo certo tem como fazer tudo, basicamente.
Isso aí.
Show de bola. E tu tem várias técnicas que tu utiliza, né? Tu usa fogo de chão, sei lá, tu faz aquela que fica pendurada as coisas, tu espeto, sei lá. O que que tu já fez? Tu faz alguma defumação, enfim. Quantas técnicas mais ou menos tu já utilizou assim para fazer churrasco?
A gente já fez curanto, né? Fez moquém, que é só a vala e o fogo dentro da vala e as carnes fora.
Legal. O que que é o primeiro, o
O
curanto?
curanto faz um buraco, né? Se queima muita lenha nesse buraco para fazer uma brasa e para esquentar a terra. E aí tu vai colocando camadas de pedra que vão aguentar calor, né? Folhas. Antigamente eles usavam uma folha que chamava nauca, que era uma folha gigante, né? Enrolavam a carne ali
E
e
bota lá dentro.
cobriam com terra, né? Historicamente dizem que esse era o jeito que os índios faziam comida para não ser descobertos, né? Eles estão ali, então eles faziam dessa forma, não tinha fumaça, não tinha nada, e eles conseguiam trabalhar o dia inteiro no campo, na lavoura, caçando, enfim, e quando voltassem, eles tinham comida quente para comer.
Que legal.
Hoje se faz isso com pano, né? Um pano, entre aspas, um lençol, né? Um pano grande, enrola a comida ali, cobre com mais folha, pedra, terra, e aí deixa 12, 16 horas isso dentro do
Que show,
buraco,
legal.
praticamente cozinhando com esse bafo quente, esse calor quente e os
Sim.
próprios líquidos dos legumes, das carnes, né? Enfim.
Sim. Maravilha. Que mais? Qual outra? Daí tem a do. Fica pendurado tudo, qual é o nome?
Domo.
Domo. Tá.
Domo, a gente já usou domo, do parrilla, churrasqueira de espeto, já fez coisas no defumador, 100% no defumador, né? Aí trabalhando, obviamente, não só com fumaça, mas com uma temperatura um pouquinho mais alta. E aí vem brisket, costela, né?
Praticamente, o brisket do peito, né?
O brisket é o
É o
peito.
peito, uma delícia. Tá, e Gil, me diz uma coisa, e legume, assim, também, mesmo esquema, dá pra fazer tudo, pra galera da vegetariana, peixe também dá pra fazer.
Cara, dá para fazer tudo. É só ir brincando. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou colocar aqui,
Sim.
vou grelhar, vou colocar mais alto, vou cortar no meio, vou dar uma branqueada na água quente primeiro, porque eu gosto dos legumes mais macios. Tchê, qualquer coisa.
O que tu tem algum hoje, alguma técnica preferida que tu gosta de comer e algum corte preferido e um legume preferido? Faz aí o teu.
Uma
Me faz
composição.
um churrasco. Tipo, eu tenho uma coisa que é. Eu amo vazio, carvão ou lenha, depende do dia, mas geralmente carvão, que é o que eu tinha mais costume. Salada de maionese, que é um clássico para mim, uma polentinha frita, também já é um churrasco, isso já é uma
Pô,
Giovanaz,
aí
né?
já
Já é uma
virou.
churrasqueira, uma churrascaria. Mas eu curto muito. Agora tenho provado moranga, que tá uma delícia de fazer também. Fica super docinho.
É o meu preferido. Moranga e cebola são os meus preferidos na brasa,
Na
assim,
brasa.
sem dúvida nenhuma.
E tu pega a cebola e joga ela inteira na brasa, o que tu faz?
Depende quanto tempo eu tenho e depende para que eu vou usar no final,
Uma
né?
horinha, assim. Te dá uma horinha pro churrasco
Ah,
ficar bem.
eu deixo a cebola cortada no meio, sem descascar. E depois que ela tosta bem a parte de fora, a primeira casca sai
Muito fácil.
sozinha, né? E aí depois eu vejo, ah, eu vou cortar ela mais uma vez no meio, vou grelhar de novo Eu vou despetar lá ela e botar num bowl, numa bacia, enfim, já com sal, pimenta, um pouquinho de azeite de oliva e vou abafar para ela terminar o cozimento ali e ficar bem crocante.
Mas eu jogo na boca.
É.
É foda. Cebola é foda, né?
É,
E tá
boa.
aí, e a moranga, tu faz com o quê?
A moranga a gente gosta muito de comer ela, a gente corta em meia lua, grelha ela, né? Ela fica selada por fora e fica quase que um purezinho por dentro, assim, bem assada, bem cozida, né? Com rúcula e essas pétalas de cebola e um azeite
Bah, que
balsâmico.
maravilha, velho. Tá aí carne, tem algum corte predileto hoje?
Eu sou muito adepto dos miúdos. Então a gente gosta muito de comer coração, né? De comer rim.
Que eu comi ontem aqui, língua, pastrame de língua, era
Um
isso?
pastrame de língua de
Do caralho,
porco.
tava excelente, excelente.
É, então a gente gosta muito disso e principalmente por ficou muito macio, tava desmanchando essa língua de
Não, a
pastrame.
língua tá absurda. Nunca, eu
Então
nunca diria que era uma língua. Nunca, nunca.
A gente pegou um produto que muitas vezes é descartado, né? E deu uma outra roupagem para esse produto. Eu acho que essa é a parte mais legal de cozinhar, de trabalhar com comida, é pegar coisas que não são óbvias e fazer uma coisa muito boa que as pessoas digam, cara, eu jamais pediria isso no restaurante se eu fosse,
Sim.
né? Porque tá muito bom e talvez eu comece a pedir se eu encontrar algo desse tipo. Isso é uma felicidade muito grande.
E alguma técnica que tu tenha hoje mais prazer de executar, assim, dentro do churrasco, ou pode ser de qualquer jeito?
A gente vai se adaptando no que tem,
Sim.
né? Mas por praticidade, a parrilha é o que ganha.
Parrijazinha, tu não usa muito espeto também aqui, ou tu usa, prefere mais, porque tu tem mais a liberdade de tu levar também pro consumidor, ver como é que é o ponto, volta.
O modelo de serviço que a gente tem hoje, espeto seria praticamente inviável, a não ser que, sim, a gente espeta costelão, né? E aí vai deixar ele na vala por 12 horas, 14 horas, 10 horas, dependendo da raça do animal, enfim. E aí é viável usar o espeto no nosso caso, mas eu gosto. Eu sinto falta, assim,
Do espetinho.
daquele churrasco de domingo na casa do vovô, da avó, que é tapado no sal e a
Na
carne é
memória afetiva vem,
ressecada de
né, meu?
tanta brasa.
É incrível, né?
E é uma coisa que chega a ser banal às vezes da gente pensar em técnica e ponto de carne e num trabalho que a cozinha tem feito incessantemente de deixar o produto melhor, mais bem apresentado, mais bem organizado. Chega a ser uma afronta uma carne daquelas.
Ah, maravilha,
Mas
cara.
só quem comeu uma carne daquelas num domingo
Sim.
com a família, com uma salada de maionese, com uma salada de tomate e
Sim.
cebola, tchê, não tem como
Não
não
tem como
gostar.
comparar. Não, isso é bem que tu falou, assim, meus domingos era essa confusão. Ó, quem tá escutando aqui é a Luna, é o capeta em forma de guria.
A Luna é.
Estamos aqui, a gente. E eu tô nessa andança, né, que eu vim de São Paulo para Garopaba de carro. Em Garopaba já tivemos o primeiro churrasco no dia que a gente chegou.
Olha.
Cheguei em Porto Alegre, tive o segundo e ontem eu já tive o terceiro. Então, nossa, assim, eu já tô aqui, ó, tô chorando. E cálculo, tem algum cálculo para quantos gramas de comida para cada pessoa, assim, de carne, para a pessoa não errar, porque chega lá o cara leva 1 quilo de carne, isso é um exagero. Que é um cálculo para uma pessoa, assim?
Esse cálculo minuciosamente feito, a gente tem que contar. Não é uma regra, né? E essa regra tem exceções. Masculino, feminino, né? Obviamente as mulheres comem um pouco menos,
Sim.
né? Em quantidade de comida. Mas se a gente pensar em carne pura, com algum acompanhamento ou outro, uns legumes, daqui a pouco uma
Um
farofa,
pãozinho.
um pão, ou se tiver um arroz, enfim, 300 gramas num churrasco, 300 gramas é carne
Mais que
pra caramba.
suficiente,
É.
né? Já sobra pro carreteirinho da
Já
noite.
é um carreteiro, uma linguiça, então, e aí tu vai baixando, né? A gente trabalharia com uma porção de comida total daqui a pouco de 500 gramas por pessoa, 600 gramas por pessoa. Claro, não é uma regra, né? Cada um conhece dos seus,
Claro, claro.
né?
Não, eu tenho amigos que levavam uma peça de 800 gramas e comiam tudo.
Cada um conhece.
Só proteína, o diabo comia, entendeu? Eu ficava, caramba, mano, o que vocês têm aí? Uma draga?
A gente já fez evento. E nesses dois casos específicos foram dois casamentos que um deles a per capita de comida passou de 1,1 kg por pessoa de proteína.
Tiranossauro Rex era o cara, era uma festa dos Tiranossauros Rex.
Meu, eram umas pessoas gigantes assim, academia total, né?
Ah, galera bombadona.
Não comeram nada, carboidrato total. Praticamente só proteína, então isso ficou em 1,1 kg. E a gente já fez evento que foi 200 gramas de carne.
Eu adoro. Tu fez uma coisa uma vez pra mim que eu amei, velho, que eu até quero levar o Levan de novo pra fazer, que é o pãozinho caçador aquele, que tu abria o pãozinho na hora, fazia na própria grelha da churrasqueira com azeite de oliva, se quiser bota um oréganozinho, sei lá, pita, meu, aquilo ali. E é uma coisinha que tu vai interagindo, né, junto com a carne.
É, a gente, esse pãozinho aí é pão fresco já é bom por natureza, não importa o pão, né? E aí tu pega um pão que tu já colocou um azeite de oliva bom, uma mistura de salsa, alho, e um pão que vai pra brasa, que tem essa lembrança de fumaça, né? Tio, o negócio fica impressionante.
Fica fera. Gil, basicamente era isso que eu tinha te perguntar. Acho que dia 24 tu vai comemorar fazendo um churrasco, né? No mínimo.
Vamos fazer
teu aniversário agora, agora, dia 22, 23,
é
né?
Aniversário é 23.
Ah, então tu já vira a noite numa churrascada, né?
Direto.
Então pronto, 24 já é a festança. Quero te agradecer, pessoal, quero te agradecer, Gil, quero agradecer a presença dele aqui, mais uma vez. Para quem quiser ter mais informações, entra no Instagram deles, que é Restaurante Colheita, tá? O Gil Tarso é o chefe. Eles têm uma cacetada de projetos aqui dentro da cidade de Pinto Bandeira. Tem a caça aos cogumelos, que depois eu posso falar sobre isso também com ele, que hoje a gente foi caçar cogumelos, fizemos um almoço lá no meio do campo. Tem a parte de todo o curso de charcutaria que ele está dando, está ministrando, está fazendo fermentado, já está dançando chula nas horas vagas. O cara não para, meu, o cara é um monstro. Então, Gil, muito obrigado mais uma vez, tá? E eu espero que a gente volte a se falar em breve.
Eu que agradeço. Sempre estar com os amigos é a melhor parte de tudo isso, né?
Ah, obrigado, meu. O Gil agora vai cozinhar pra gente com os cogumelos que catamos hoje, um risotinho fungo, é isso, Gil? Um
risotinho de Portini.
Portini, moleque. Então tá, pessoal, muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram. Um beijo, até a próxima sexta. Tchau.